No dia 16 de junho de 2023, a Kate Oliveira, figura bem conhecida na cena tech brasileira, fez um tweet falando: "Marquem aqui pessoas que vocês acreditam que transformam a comunidade." Como resposta, um cara chamado Kleber me marcou junto com o Jefferson da Linux Chips, Mário Souto, Deve Soltinho e Gustavo Guanabara, aquele do canal Curso em Vídeo, sabe? O Guanabara respondeu agradecendo e, em um impulso completamente aleatório, eu pensei: será que ele toparia participar do meu podcast? E mandei uma mensagem ali mesmo. Pra minha surpresa, ele respondeu super rápido e a gente começou a conversar por DM. Em novembro, eu tinha um casamento pra ir lá no Rio de Janeiro, onde ele mora, e disse que seria incrível se a gente pudesse se encontrar pra gravar um conteúdo. Depois de meses negociando uma data, a gente conseguiu marcar e se encontrar. Eu tive o privilégio de conhecer o Guanabara em sua casa, onde, além de me mostrar toda a estrutura do seu estúdio e me dar dicas de setup de gravação, a gente conversou por um tempão para entender quem é a pessoa por trás de um dos maiores, se não o maior, professor de programação e tecnologia do Brasil. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje, quem é Gustavo Guanabara? Antes de começar a conversa com o Guanabara, eu só queria te dizer que se você quiser vê-la em vídeo e não só áudio, é só assistir a versão do YouTube, que tá aqui na descrição.
Cara, obrigado. Antes de mais nada, por me receber aqui na sua casa, no seu estúdio. Muito feliz de estar aqui.
Muito bem-vindo,
Gabs. E vindo pra cá, cara, eu me dei conta de que, assim, eu não conhecia você tão bem quanto eu imaginava. Na verdade, eu sabia... Ah, Gustavo Guanabara, professor do YouTube, Python, curso em vídeo.
Uhum.
Python, curso de vídeo.
E Python. E depois, me lembra de contar essa curiosidade mais pra frente. Faz a tua pergunta.
Beleza. E aí eu tava olhando seu LinkedIn pra entender como que você começou sua carreira em tecnologia com programação, mas eu só vi professor lá, mas eu não consegui pegar. Como é que
isso
foi?
Isso é uma skill que eu não desenvolvi, que é atualizar o meu LinkedIn. Todo mundo, galera da Pineapple, galera do marketing da Digirate, vive falando: cara, atualiza teus conteúdos, atualiza tua rede social, conta da tua vida, conta do seu dia a dia. Mas, Gabs, de verdade, desde 2013, a única coisa que eu faço da minha vida na internet é tentar ensinar alguma coisa pra alguém. Eu não quero esconder nada, mas eu não acho que faz sentido eu contar a minha vida na internet. Eu não tomo essa postura de... A galera chama de blogueirinho, né? Eu não tomo postura de blogueirinho. Eu quero... Tá, na minha casa, isso aqui é minha casa, uma parte da minha casa. Tem gente que acha que é gigantão, você acabou de ver que não é. E gravar aulas. Uhum. O que meu aluno tá precisando? Ah, pô, tô sendo reprovado direto em programação. Putz, no que eu posso ajudar ele, entendeu? Uhum. Eu realmente não atualizo, é uma falha minha.
Mas eu entrei no seu LinkedIn e eu vi que a data do seu primeiro emprego é 99. Como professor.
Na verdade, meu primeiro emprego foi em 94. Eu tinha 16 anos. E eu comecei a dar aula sem poder dar aula. Eu tinha 16 anos. Ninguém com 16 anos pode entrar numa sala de aula.
Sim.
Então, o que acontecia? Quando eu era moleque, eu fui fazer informática. Eu gostei muito. Minha família não tinha dinheiro para pagar um curso técnico. E eu fui meio que ajudar na escola onde me deram uma bolsa.
Tá.
Então, eu ajudava no início na biblioteca. Depois que eu me destaquei dentro do curso técnico, eu fui pro laboratório. Uhum. E eu ajudava o professor. O professor tava dando aula de loopings em COBOL. Sim, eu tive aula de COBOL. E aí o cara falou assim: pô, não funcionou, André. Aí, Guanabara, ajuda ele lá. Aí eu ia lá e ajudava. Uhum. Chegou um momento em que eu tava fazendo grupo de estudo com os alunos para eu poder ensinar aquilo que o professor... Não é que o professor não conseguiu. É porque tinha um professor para 40 alunos. Aí eu juntava os 20 que queriam alguma coisa. Ensinar para quem quer alguma coisa é muito mais fácil.
Com certeza.
E eu comecei a ajudar essa galera. Uma vez entrou o coordenador do curso e falou assim: esse menino leva jeito para professor. E aí ele sentou comigo e falou: cara, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou te botar para ajudar outros professores. Tranquilo. Do nada, ajudar os outros professores virou: você tem uma turma de supletivo aí para você e dá teu jeito. Eu vou receber o salário era pago para ele, porque não podia, e ele repassava para mim. Professor Valdir, saudoso professor Valdir. Eu tava conversando com você, com sua esposa, antes de a gente começar a gravar. Eu tive muitas pessoas na minha vida que precisaram me ajudar. Eu acho que veio daí a minha vontade de retribuir.
Retribuir isso aí.
Sabe? E eu nunca... eu tinha, não é vergonha, eu não sei a palavra, eu tinha uma trava em mim, dizendo assim, se eu contar isso na internet, as pessoas vão me reconhecer por pena e não por reconhecimento.
Entendi. Estranho pelas isso. Coisas erradas, né? Não, eu entendo.
Não é coisa errada, tipo assim, eu não vou usar o fato de eu ter nascido, ter uma infância pobre, ter nascido num lugar muito humilde, muito simples, pra me promover.
Inclusive, eu até não perguntei isso, mas já que a gente tá conversando aqui, onde Sim. que você nasceu, onde que você morou?
Eu nasci numa comunidade no Rio de Janeiro chamada Muquiço. Fica entre Marechal Hermes e Guadalupe, no subúrbio do Rio de Janeiro. Tá. É a zona norte do Rio. Na minha família, tinha tudo, não faltava nada, só faltava dinheiro. Meus pais, putz, deram melhor educação pra gente. Nós somos todos, somos quatro filhos, homens e mulheres muito corretos, muito bem formados, muito conscientes de família, de respeito. Isso meu pai passou pra gente maravilhosamente bem. E eu gostava muito de jogar videogame dos outros e desenhar. Eu desenhava tudo. Eu fazia caricatura das pessoas. Sim. Eu gostava muito de desenhar e videogame. Aí um tio meu, que é físico nuclear, falou Caramba. Assim, se você gosta de videogame, você gosta de desenhar, por que você não aprende a usar um computador em 91?
Pra desenhar.
Pra você criar um jogo.
Ah.
Falei, putz, maneiro. Mas como que eu vou fazer? Então, tem uma escola que o dono é maravilhoso, vai lá e conversa com ele que ele vai te dar uma bolsa. E aí a gente foi pro... Eu fui pro Santa Mônica, conversei com o professor Valdir, e o professor Valdir deixou isso que eu te falei. Eu trabalhar na escola em troca do... É o que hoje a gente chama de... Como é que é? Não é escambo, não. É o que os influencers fazem.
Permuta.
Permuta. Ah. Eu fiz uma permuta em 1991.
Que era você ter as aulas.
Sim, eu ter o meu curso técnico em troca de ajudar lá, no que ele quisesse.
No que pusesse, você estava lá.
Varra o chão, faça o que for. E aí eles viram uma utilidade para mim dentro de laboratório. Entendeu? E aí começou minha carreira de professor. Comecei a dar aula sem poder dar aula. E fui assim.
Fui aprendendo. E essa questão de aprender a programar, a parte técnica ali, você se deu bem logo no começo? Ou
sim.
Foi...
Eu sei que é difícil para alguns. Sim, pode sim. ser que para quem está dizendo, ah, não, para mim foi um sofrimento. Sim. Nossa, para mim foi natural. Por quê? Porque eu via o objetivo. Eu acho que tudo na minha vida que eu quis aprender, eu só aprendi quando eu via um objetivo. Tipo, você vai aprender isso para isso. E eu já tinha esse objetivo. Eu vou aprender a programar para criar um jogo. Ah, mas tá difícil. Pô, mas então criar um jogo deve ser difícil, cara. Eu tava outro dia conversando com minha noiva aqui na sala, eu tava vendo, tava jogando Mario Wonder. Maravilhoso. E eu mostrei pra ela como era o Mario da minha época. Eu falava, cara, eu achava maravilhoso isso. Foi o primeiro onde o Mario ia andando e o cenário vinha vindo. Aí ela, pô, mas isso é natural, né? Eu falei, não, olha só como é que os jogos eram. Era uma tela única e sim. o personagem andava ali.
Sim,
se ele
sim.
saísse da tela e fosse pra outro cenário, ele saía por um canto, a tela apagava e montava outro.
Sim.
O do Mario, eu vim andando, eu falei, cara, como que esse cara consegue fazer isso? E depois com programação, eu ficava, nossa, mas então eu já tenho que montar o próximo quadro e ir tirando os pixels desse lado e vindo pro outro. Eu falava, caraca, isso é maravilhoso. E eu aprendi a programar porque eu tinha esse objetivo. E era muito frustrante, porque eu chegava com meus professores e falava, ah, eu quero criar um jogo. Eu não sei criar jogo. O cara era programador de empresa. Eu sei COBOL. Eu aprendi BASIC, Pascal, Fortran, COBOL e DBase programado, que depois virou Clipper. Esse foi o meu ensino médio. O meu ensino médio. Hoje é ensino médio. Na época era segundo grau. Meu segundo Sim. grau técnico foi isso.
Caramba, cara. E aí você ficou dando aulas lá?
Sim. E... Dei aula por anos.
Até se tornar um professor, professor de verdade.
Até ficar...
Né?
Não. Quando eu fiz 18, eu já estava contratado. Já trabalhando em várias unidades.
Mas você não chegou a sair de lá para trabalhar em empresas como programador?
Sim, eu trabalhei por 5 anos na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu era programador num laboratório de radioterapia. Era radioterapia, era... Como é que eu vou explicar de uma maneira simples? Você está em casa, você já tirou um raio-x.
Sim.
Já fez um raio-x.
Sim, sim.
Esse raio-x, ele é tirado por um profissional de raio-x.
Sim.
Só que esse cara, ele não pode ser irradiado muito.
Sim.
Então ele usa um crachazinho com um cristal dentro.
Ah.
Esse cristal, ele simula quanto de radiação a pele dele recebeu
Caramba.
No mês. Esse crachá era enviado para o meu laboratório, onde eu trabalhava. A gente lia esse cristal e gerava um relatório de saúde desse funcionário.
Uau!
É.
Que específico.
É.
É assim até hoje, será?
Até hoje.
Caramba,
até hoje.
Cara.
Você pode ver que quando o cara for tirar, você vai tirar um raio-x, vai fazer um raio-x, vai fazer uma chapa, ele tá com um crachá e fala assim... Chega pra ele e fala assim, isso é um dosímetro, né? Aí ele vai falar, cara, como é que você sabe que é dosímetro? É isso aí. Eu lia dosímetro. A gente desenvolvia o sistema que lia o dosímetro. Que, na verdade, hoje tem várias formas, né? Tem JSON, tem CSV, tem um montão. Antigamente era assim, tinha uma máquina que mandava uma sequência de bits, eu tinha que pegar essa sequência de bits, interpretar, lendo o manual, que grandeza era aquela. E aí a gente fazia um sistema em Clipper para fazer isso, e depois a gente migrou para PHP, em 1995. O PHP foi criado em 94, só para você ter uma ideia.
Sim, cara.
Um ano depois a gente já estava usando o PHP dentro da Universidade Estadual.
Que legal, cara.
Exatamente.
Que legal. E quando foi que surgiu a ideia do YouTube em si, de começar a criar aulas online para canal?
Então, eu já criava conteúdo antes. Porque é o seguinte, eu estava dando aula.
Tá.
O que filho de pobre faz? O que a gente escuta quando é criança? Você vai estudar para ser funcionário público. Eu estudei para ser funcionário público. Virei funcionário público. Aí, quando as pessoas chegam a funcionário público, falam, pronto.
Venci na vida.
Acabou. Ah, é, não preciso fazer mais nada.
Sim.
E eu nunca tive isso. Uhum. Falava, caraca, não é isso. Eu quero... Isso aqui é maravilhoso, tanto que eu estou até hoje. Mas eu quero mais. O que é esse mais? É, eu começava a ajudar meus alunos. Eu dava aula de PHP. Quando não tinha nada de PHP. Aí os meus alunos tinham problemas. Aí o que eu fazia? Eu ia para casa. Aí eu usava um programa chamado Captivate. Que eu capturava a tela do meu código e depois eu botava setinhas. Ó, esse comando faz isso, esse comando faz isso. Depois eu gravava esse vídeo em CD e botava na biblioteca da escola. E aí os CDs iam sumindo, eu falei assim, pô, vou pegar esse CD e vou botar na internet. Internet é uma coisa super nova. E aí eu assinei um plano de hospedagem nos Estados Unidos. Chama Bluehost, não sei nem se está ativo hoje. E depois de alguns meses, aí eu criei um site, o domínio era Guanabara, que era meu nome, .info de informática. Para o meu aluno lembrar, você sabe, a Guanabara.info tinha lá, baixa as aulas de PHP. E o aluno baixava um SWF de Flash e ele assistia a aula. Quando ele perdia, eu falava assim, ó, vai lá e assiste a aula 5. Ele ia lá e assistia. Isso era para o meu aluno. Do nada, eu fui expulso dessa empresa. Recebi um e-mail, meu site saiu do ar, meus alunos, ó, não está mais funcionando o site. Aí eu fui entrar em contato com o suporte, eles falaram, não, a gente não vai hospedar mais você, porque seu site está tendo muito acesso. Falei, pô, cara, são 50 alunos. Pô, 50 alunos acessando ele? Não são 50 acessos. A gente, só essa semana, teve mais de 80 mil acessos.
Uau.
Falei, é impossível.
Isso em 2000 e?
2001, 2002.
Tá, é que 80 mil acessos era bastante,
era muito.
Era surreal.
Aí a empresa me mandou um trackback. Falou assim, olha de onde está vindo o acesso. Você conhece esse site aqui? www.baixaaqui.com.br.
Eles colocavam o link das aulas
lá. O Gustavo, o dono do Baixa Aqui... Sabe lá Deus como, chegou a ele e ele falou, cara, e ele é programador, o cara que criou o Baixa Aqui. Aí ele falou assim, cara, essas aulas são maravilhosas. Aí ele botou na home do Baixa Aqui. Quer aprender PHP? Clica aqui e acessa as aulas. E aí meu site estava no Baixa Aqui e do nada eu fui expulso. Uma coisa que seria maravilhosa foi uma bosta, porque nem meu aluno podia acessar. Meu sonho morreu, virei funcionário público, e aí certo dia falaram assim, ó, para a tua aula, que tem um empresário aí para falar com teus alunos. Eu falei, putz, cara. Para a minha aula, quem vem fazer propaganda para aluno de escola pública, mano? E era um Cauê, que era o diretor, falar assim, é um empresário. Aí quando eu olhei, tinha um menino de 20 anos, 21 anos. Falei, pô, cadê o dono da empresa? Ah, é aquele menino ali. Eu falei, putz, cara, parei minha aula para isso. E ele era dono da Hostnet, ele era o criador da Hostnet, que é uma empresa de hospedagem aqui do que fica no Rio de Janeiro, mas é do Brasil inteiro. E aí no final da palestra dele, o que ele queria? Ele estava querendo pegar alunos que eram destaque e levar para a empresa para trabalhar. Era um caça-talento.
Tá.
No final eu falei para ele, pô, cara, deixa eu te contar uma história. Fui expulso de uma empresa de hospedagem. Aí ele falou assim, e por que você não botou na Hostnet? Falei, pô, Hostnet é cara, pô. A Bluehost me cobrou $5 por ano. A Hostnet vai me cobrar quanto? Ele, nada. Pode levar para lá. E aí a missão dele era manter o site no ar. E aí eu falei para ele, pô, cara, em vez de botar só aula, que tal criar um blog? Tava na época dos blogs.
Sim.
Posso criar um podcast? Em 2006, pouca gente sabe, de 2006 a 2010 eu tive um podcast.
Olha aí.
É. Chamava Guanacast.
Guanacast?
É. Tem, que falava sobre tecnologia. E lá, uma das missões era eu ensinar programação pro meu irmão. Meu irmão não sabia programar nada. Eu falava, pô, tu topa o desafio? Ele topa. E eu tentava ensinar programação em áudio para ele. E a pessoa que escutava o podcast ia fazendo também. Depois eu vi que aquilo era uma bosta.
É difícil.
Bem
difícil. Podcast para ensinar programação é difícil.
E nessa época eu conheci dois caras maravilhosos, que é o Ariel e o Mackenzie, que eles tinham criado um negócio chamado Videolog, antes do YouTube. E aí eu conheci eles e eles já conheciam o meu trabalho no podcast. Porque o Ariel sempre foi apaixonado por tecnologia. E falava, caraca, eu te conheço, eu escuto você, pô, tô tentando ensinar programação pro teu irmão. Faz isso em vídeo, vamos tornar isso uma atração do Videolog, é o nosso lançamento. E aí, na mesma época, surgiu o YouTube. Então, de 2009 até 2013, eu lançava meio blog, vídeo no Videolog e podcast. Em 2013, eu comecei no YouTube com o curso em vídeo. O curso em vídeo tem uma história legal, que é o seguinte. Eu tava na Hostnet gravando uns vídeos. Tá. E nesse vídeo, eu tava... Depois eu virei grande parceiro da Hostnet. Uhum. E eu gravava vídeo pra eles. E uma das coisas que eles me encomendaram foi assim, tipo... Faz um vídeo, nomes legais pra domínio. Aí eu falava, pô, .com.br e tal, compra não sei o quê. Pô, seria legal, por exemplo, eu sou professor. Se eu quisesse gravar cursos e esses cursos estivessem em vídeo, cursoemvideo.com. Ah, cursoemvideo.com.br, deixa eu ver se tá livre. Não tava livre. Aí eu falava assim, e o .com? O .com tava livre. Eu me lembro, cara, eu tava gravando o vídeo e falei assim... Pô, eu vou comprar esse domínio. No final da gravação, eu comprei esse domínio. Isso em 2012. Sim. Eu falei, vou criar um projeto chamado Curso em Vídeo. E o nome é muito forte, né?
Sim.
Tanto que eu tentei criar youtube.com/curso-em-vídeo, não deu. Ele não autorizou na época. Aí eu botei cursos em vídeo. Só que não é cursos em vídeo. Se você ler cursos em vídeo sem espaço, vira curso sem vídeo.
É verdade.
Era um péssimo nome. Então meu canal se chamava Curso em Vídeo e a minha URL era Curso Sem Vídeo. Depois que a gente fez 50 mil inscritos,
você conseguiu trocar.
A gente recebeu um gerente, que foi o Ferdinand. Um beijão, Ferdinand. Sempre mando um beijo pra você. Ferdinand, por que a sua URL não é curso em vídeo? Eu falei, porque o YouTube não liberou. Aí ele olhou lá e falou, é um nome forte. Nomes fortes a gente não libera pra qualquer um.
Ah, é?
É.
Tem isso? Eu não sabia que tinha isso, não.
É um nome muito importante. A gente não vai liberar pra qualquer um. Eu falei, pô, mas não é qualquer um que tá pedindo. Pô, me ajuda. Aí ele falou, na hora, pô, liberou. Tanto que até hoje, se você digitar youtube.com/curso-sem-vídeo, Cai lá também.
Caramba. Mas acho que teve só uma coisa na história que eu não peguei, que é a parte do funcionalismo público que você é professor até hoje, né?
Até
como
hoje.
É que foi isso?
Até hoje.
Como é que
você... É isso, estudei. E outra curiosidade, um amigo meu, Luiz Roberto Acácio, um grande professor aqui do Rio de Janeiro, ele falou assim, vamos fazer o concurso da FATEC? Não, o cargo horário é cheia. Eu virei um professor bem sucedido, sabe? Eu dava aula em várias escolas e tudo mais. Eu falava, não, esse negócio é sonho dos meus pais. Ele, não, vamos fazer. Eu falei, não vou, cara. Ele pagou a minha inscrição e falou, domingo é a prova, eu vou estar na tua casa. Ele foi lá me buscar e a gente foi fazer prova. E eu, o que caía no concurso? Exatamente o que eu dava aula. Aí eu não estudei, não fiz nada, passei em terceiro lugar.
Caramba, cara.
Legal. E aí eu fui pra uma unidade que era longe da minha casa, porque esse amigo falava, pô, vamos trabalhar lá junto. Eu falei, vambora. Assim que eu cheguei lá, ele foi embora. E eu fiquei preso lá. E hoje, graças a Deus, eu consegui uma transferência e eu trabalho exatamente na unidade que atende a comunidade que eu nasci.
Pô, que legal.
É muito doido. O mundo dando voltas, sabe? O mundo dá volta, vai lá embaixo e encontra aqui.
O canal nasceu, então?
2013.
2013. E aí você começou a simplesmente colocar lá o que você ensinava no dia a dia?
Sim.
Ou você...
Falou... Não, eu escolhi um curso. Eu falei, vou fazer um curso, do início ao fim. Aí eu fiz HTML, porque eu falei, pô, não vou começar com programação, porque programação é mais pesado. Vou começar com uma coisa mais leve, ver se dá certo. Deu completamente errado. Eu fiquei, Gabs, 2 anos sem ganhar um tostão do YouTube. Só apostando, toda semana apostando.
Na época
apostando.
O YouTube pagava melhor, né? Esse 2013 no começo...
Cara, eu vou te falar, em relação a valores, eu ganho muito mais hoje.
Sim, sim.
Muito mais.
Mas eu digo de remuneração por vídeo, por view mesmo, não era melhor?
Então, tem um monte de gente que reclama disso. Eu, graças a Deus e graças ao algoritmo do YouTube, sei lá, alguma decisão deles lá, eu tô numa área onde o CPM é diferente. É CPM, CTM, enfim. O valor que eles pagam por coisa é diferente. É diferenciado. Que, na verdade, o que, que acontece? Eles pagam melhor onde o anunciante se sente mais confortável. Então, por exemplo, se o anunciante bota em humor, humor tem muito complicado você botar uma propaganda no meio de um conteúdo de humor que talvez seja racista, homofóbico e bababá, essa coisa toda. Então, a taxa que eles pagam é muito pequena. Para certas vertentes, para certas verticais, eles chamam isso de vertical. Quando a vertical é de saúde, quando a vertical é de educação, é um pouco diferente.
Entendi.
E eu tô nessa vertical. Vertical tech paga bem, mas não tão bem quanto a educação. Porque toda empresa quer vincular teu nome à educação.
Com certeza.
Entende?
Sim.
Então, hoje eu não tenho do que reclamar. Mas entenda, eu não dependo do YouTube.
Se eu
dependesse do YouTube, era muito, tipo, tem época
sim,
que paga bem. Essa época de agora é maravilhosa. Por quê? Black Friday, não sei quando você tá vendo, a gente tá gravando em novembro, né? Dia 22 de novembro.
Bem na semana da Black Friday.
Black Friday e Natal, vem anunciante pra caceta e isso vira dinheiro fácil. Janeiro, fevereiro...
Morre.
Nossa. Então você tem que se programar para essas paradas. Sim. Então assim, no curso em vídeo tem algumas ondas, que são os finais de semestre. Junho, julho, outubro e novembro. Época de prova. Que é o cara não estudou o semestre inteiro. Quando chega na época de prova, ele vai lá, quer assistir o curso em vídeo e matar tudo em uma semana e tirar 10 na prova. O que não acontece. Mas enfim. Eu falo hoje nos vídeos, falei, irmão, se você chegou aqui, tua prova é semana que vem, essa batalha tu perdeu. Mas pega aqui na minha mão, que vamos, eu vou te ajudar. É um trabalho de médio e longo prazo. Não é um trabalho, não é um tiro de uma semana que vai fazer você melhorar. E hoje eu tenho essa... Eu até brinco com isso, mas é curioso.
Não, mas tá, é legal até você jogar real, né? Já sabendo o comportamento das pessoas. Né?
E o mercado tá triste, cara. Os caras oferecem, ah, não, você vai virar programador, você vai ganhar benzão em pouco meses, tempo de estudo.
20 mil reais.
Nossa, mas me mata isso.
Isso é foda.
Me mata.
Eu fico louco com isso também, cara. Mas voltando à sua história. Uhum. 2013, fez o curso de HTML, não deu certo, nada.
Água total.
Ficou 2 anos fazendo isso.
É o que eu tava te falando hoje quando você chegou aqui em casa. O meu objetivo vai muito do teu objetivo. Tem gente que o objetivo... Ah, não, eu criei um canal do YouTube porque eu preciso de dinheiro, eu quero fama... Eu quero atrair patrocinadores, eu quero atrair grandes marcas. Tudo certo com esses objetivos. Nenhum deles foi meu. O meu objetivo era, tem um aluno sofrendo e prestes a desistir. Como que surgiu a ideia de eu ensinar? Depois que eu virei professor, o que, que eu quis? Eu percebia que o primeiro período da faculdade tinha 120 pessoas e o último tinha 5 pessoas. Alguma coisa acontecia nesse intervalo. E qual é o maior número de desistências? Primeiro, segundo e terceiro período. Quando o cara vence a barreira do terceiro período, ele geralmente fica até o final. Então o que eu falei? Vou criar um canal onde ele vai atender os 3 primeiros períodos da faculdade. Vou começar com uma coisa leve, foi HTML, mas logo em seguida eu fiz algoritmo. Aí com o algoritmo começou a dar uma melhorada. Depois eu emendei com PHP, já foi melhorando mais ainda. Quando começou Java, melhorou mais ainda. Falei que tinha uma curiosidade para falar mais para frente. Quando eu fui fazer o curso de Python, eu fui falar com os patrocinadores e ninguém tinha ouvido falar em Python. Certo. E ninguém quis patrocinar o curso de Python. Aí eu fiz um crowdfunding baseado numa inspiração do Cauê. O Cauê falou, faz um crowdfunding. Tava na época. E a gente fez um crowdfunding e conseguiu muito mais dinheiro do que a gente estava pedindo. E aí nasceu o curso de Python, que hoje é o carro-chefe do canal.
Que acho que é quando você entra no canal, quando você digita curso em vídeo, acho que é sempre o primeiro que aparece ali. Acho que é o curso de Python.
É o nosso carro-chefe. É o curso de algoritmos e Python.
Qual que foi o momento, cara, que você se deu conta de que você estava fazendo uma parada que tinha o potencial de ser foda mesmo, assim? Sabe? Teve algum momento específico ou foi uma coisa muito gradual mesmo?
Foi muito gradual. Eu comecei a perceber, respondendo a tua pergunta, a ficha caiu numa Campus Party, porque eu sempre participei da Campus Party por conta do podcast. A galera do podcast sempre me chamou pra Campus Parties. E aí eu tava fazendo podcast e eu ia lá, dava dica de equipamento. O que eu fiz contigo hoje? Ó, compra esse equipamento aqui que é melhor, esse microfone é melhor. Eu sempre fiz isso. E aí numa das Campus Party, uma das últimas, o Ednei me chamou. Um beijão, Ednei.
Conheci ele esses dias.
O Ednei. Então, eu ia dar uma palestra e minha palestra não era mais sobre podcast, era sobre redes sociais. E a minha palestra era tipo 8 horas da manhã. 8 horas da manhã numa Campus Party, não vai ninguém. Eu ainda falei com o Ednei, pô, cara, que horário era esse? Ele, ah, não, é meio que um sorteio que a gente faz, desculpa aí, não sei o quê. Desculpa aí, mas vai lá e faz. E a palestra tava lotada, lotada. Tinha gente sentada no chão, nos corredores, assim. Aí, durante a palestra, eu falei, cara, por que vocês vieram aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Alguns falaram, ah, o título da palestra é não sei o quê, é chamativo. Que a palestra chamava 50 maneiras de destruir sua vida, sua carreira nas redes sociais. Só que a grande maioria era, a gente veio porque a gente assiste sua aula. A gente tá vendo o vídeo. Falei, caraca, que maneiro, começou a dar certo. Quando o primeiro curso terminou e começou o segundo, já começou a dar certo. Só que sem monetização do canal. A monetização do canal sempre foi, por um bom tempo, foi desligada, sabe? Não é desligada por problema meu. É porque o número de acessos não dava pra fazer monetização. E foi isso. Hoje, cara, nossa, é muito legal. Eu saio nas ruas e a galera para. Outro dia é muito engraçado. Você vai depois num outro estúdio. Eu fui pra esse outro estúdio e esqueci o meu cartão de estacionamento. Aí eu falei no interfone, que agora é chique lá, né? Falei no interfone e falei, putz, eu quero parar o carro, mas eu esqueci meu cartão. Aí o cara, pô, senhor, passa aqui na administração. Eu não passei na administração. Ele me liberou. Quando eu tava indo embora, eu falei, pô, libera aí pra mim de novo. Aí o cara, mas o senhor não passou na administração? Eu falei, então, não passei porque é uma menina. A menina falou pra mim, não precisa passar não, vai embora. Aí eu falei, pô, cara, desculpa. Ele, não, me dá o nome da sala. Aí eu dei o número da sala, ele falou assim, tá no nome do seu Cauê? Eu falei, e do nome do seu Gustavo? Eu falei, então, eu sou o Gustavo. Aí ele, peraí, Gustavo Guanabara? Eu falei assim, é Gustavo Guanabara. Ele, do curso em vídeo? Eu falei, sou eu, irmão. Ele, vai com Deus. Aí a cancela, eu fui embora. É muito louco.
Que legal, cara.
É muito louco. Aqui, você vê, a gente veio no elevador com um rapaz. Eu fui pedir uma encomenda. Falei, ah, chegou uma encomenda pra mim. Ele, tá bom, seu Guanabara. Eu falei, peraí, como é que... Ele, ah, eu assisto todos os vídeos direto.
E é, teve o cara do iFood também.
Teve o cara do iFood que a gente comprou aqui e pediu entrega e o menino já veio tremendo assim, nossa, eu sou muito seu fã, obrigado e tal. É, a gente vai chegando aqui no shopping aqui do lado, tem a menina que vende sorvete, a menina da... Ela veio também, eu pedi um sorvete e ela veio toda trêmula com um guardanapo falando assim, me dá um autógrafo. Eu falei, como assim? Ela, eu assisto suas aulas. É muito bonito isso, sabe? Você mostra... E sempre tem a história da pessoa. Eu não sou do tipo, tem a galera que, um humorista famoso. Humorista famoso, tirou uma foto aqui comigo. E tchau. Uhum, né? Uhum. Oh, Máximo, pô, sou seu fã. E tudo. Comigo sempre tem uma história. Tipo, pô, eu comecei fazendo isso, depois eu fui pra empresa tal e não sei o quê. Eu tenho que ter o tempo de tirar foto, eu tenho que ter o tempo de ouvir a história. E eu ouço com o maior prazer e sigo minha vida. Então, tipo, a gente anda um pouquinho, é parado, tem a história, eu ando mais um pouquinho. E o mais legal é ver as pessoas passando na rua falando assim, tipo, quem é ele? E eu virei famoso do nada. Famoso. Eu fui no Luciano Huck.
Ah, é verdade. Como é que foi
eu
isso aí?
Eu fui no Domingão.
Como é que foi isso aí?
Tem um amigo meu que é professor também, o Procópio, que é de matemática, que ele... Cara, o YouTube é muito louco. Você tem gerente do YouTube? Não.
Não.
Eu tenho gerente no YouTube. Uhum. E o gerente do YouTube é aquele que ajuda a gente. Olha, tem uma estratégia nova, tem um recurso novo, a gente tá testando alguns recursos novos no canal e tal, a gente não pode falar sobre eles. Mas é assim, teu gerente liga e fala assim... A minha gerente me ligou 2 anos atrás e falou assim, tua documentação tá em dia? Eu falei, tô. Tá tudo certo, ela. Então, beleza, prepara tua mala que amanhã a gente tá indo pra Nova York. Falei, como assim? Ela, não, a gente vai ter um evento em Nova York e a gente tá te chamando. Falei, mas amanhã é... Como é que meu visto não tá... Meu visto tá vencido. Ela, bom, a tua documentação não tá em dia? Eu falei, toda a documentação, menos o visto.
Sim, sim.
Ela, então não vai poder ir. Eu perdi uma viagem pra Nova York assim.
Caramba, cara.
O Procópio tava assim, tava no trem, tocou o telefone, era o Ferdinand, esse mesmo professor, esse mesmo gerente. E aí, como é que tá a tua documentação? Tá tudo, prepara a tua... Conhece o Papa? Tu é religioso? Não, não sou religioso, não. Minha família é. Quer conversar com o Papa? Ele, por quê? Tá vindo no Brasil? Não, a gente tá indo pro Vaticano amanhã. E ele quer falar com educadores no mundo. E aí ele foi pra isso. O Luciano Huck, chegou essa história pra galera do programa e tem aquela atração que as pessoas mentem.
Sim.
Tem 3 pessoas, só uma tá dizendo a verdade. 4 pessoas.
Sim.
São 4 pessoas, uma tá dizendo a verdade, 3 estão mentindo. E aí a gente foi lá contar a história do Procópio. E eu menti pra um padre, eu menti pro padre Fábio de Mello. No final eu pedi desculpa, falei, padre, perdão. E automaticamente eu fiquei famoso. Quando eu desci aqui pra comprar um açaí, a menina falou assim... Você é famoso, né? Eu falei, não sou famoso, não. Aí ela, você tava no Luciano Huck. Eu falei, caraca, eu tava no Luciano
Huck. Não, o alcance da mídia, especialmente da Globo, acho que aqui no Rio, principalmente, é muito grande, né?
Exato.
É muito foda mesmo.
Tanto que meus alunos, depois que eu fui no Luciano Huck, nossa. Ah, meu professor é youtuber e foi no Luciano Huck. Eu falei, caraca, eu fui mentir.
Exato. E você nem se considera youtuber, né? Você se considera professor.
Eu sou professor. Todo mundo fala assim, ah, você é influencer, você é youtuber. Como que eu te defino? Uma palavrinha, professor. Não, mas não tem nada a mais, não. Eu falei, não precisa ter nada a mais do que professor. Professor já diz muita coisa. Já me perguntaram, por que as tuas aulas são diferentes das outras aulas? Primeiro, eu não considero minhas aulas diferentes. Eu considero o seguinte, eu tenho uma visão que não é a visão da maioria das aulas que tem no YouTube, em plataformas e tudo mais. Normalmente, YouTube, plataformas, que você vê aula de programação, você vê um programador tentando ensinar programação.
Sim.
Eu sou um professor que programa. Assim como ator tem técnica, assim como dentista tem técnica, assim como pedreiro tem técnica, professor também tem técnica. Então tem técnica, comediante tem técnicas. O cara te fazer rir é muito difícil, mas ele tem técnica. Já é o negócio do punch e o setup. Professores têm técnica, a gente chama de didática. Então, assim, eu tenho técnica, eu sou professor formado. Então eu uso essas técnicas para ensinar programação. Hoje a gente ensina também inglês. Eu não sou especialista em inglês. Aí a gente trouxe especialista. A gente tá para gravar curso de matemática. Matemática é um grande sofrimento do aluno da graduação. A gente vai gravar curso de matemática também. Eu não sou especialista em matemática. Vamos chamar pessoas. O curso em vídeo, ele não é meu. Eu tenho grande preocupação de dizer que o curso em vídeo não é o Guanabara. O curso em vídeo é um canal de educação. Pode ser o Guanabara, pode ser o Alfredo, pode ser a Joana, pode ser o Cauê, pode ser o Ramiro. A gente tem vários especialistas em várias coisas. Às vezes sou eu sozinho. Sim. Eventualmente eu vou parar de gravar.
Sim.
Mais cedo ou mais tarde eu vou parar de gravar.
Sim.
Mas eu quero que o nome.
Não, e as aulas vão continuar lá. O seu conteúdo vai continuar.
Exatamente.
Lá, você vai continuar lá. Eu acho que assim, tem alguma coisa que tem diferente em você, cara, que eu acredito muito, que é muitas pessoas começam a querer criar no YouTube ou onde quer que seja, porque quer realmente ganhar dinheiro ou ser influencer. Ou, né, N objetivos aí que são muito mais focados em mim do que em quem vai consumir. E eu acho que esse negócio de você realmente ter a empatia, você olhar para a câmera, mas pensar em como a pessoa que está do outro lado vai absorver o que você está falando, qual que é o problema que ela tem e genuinamente tentar ajudar essa pessoa, é o que faz a diferença.
É, então, eu tava, participei de um evento há pouco tempo e as pessoas falaram assim, qual é a fórmula para você ter fama? Falei, cara, eu não sei porque eu não tenho fama. Não, você é uma pessoa famosa. Falei, não é é porque assim, a palavra fama, ela leva a uma coisa grandiosa.
É.
E existem escalas de fama. Eu sou uma pessoa conhecida no meu nicho. Você me acha famoso porque você está dentro do meu nicho aqui.
Sim.
Que eu atendo. O nicho que eu tento ajudar. Mas eu não sou famoso. Eu ando nas ruas tranquilamente. Eu vou no mercado. De vez em quando me param. Param, mas não é, ai, me cerca, tem que ter segurança que senão vão rasgar minha roupa. Não. A pessoa que busca fama, e eu falo assim, pra que você quer ser famoso? Ah, eu quero ser famoso. A fama sozinha, ela não existe. Você é famoso por tal coisa. Você é famoso por mergulhar numa banheira de Nutella. Você é famoso por ter chutado uma bola muito alta. Você é famoso por ter batido um recorde. Você é famoso por ter ajudado pessoas. Não existe eu quero ser famoso porque eu sou famoso. Se você nesse momento tá pensando, ah, não, eu quero ser famoso porque eu quero ser famoso. Não é assim. Não é um estalo que dá. Eu não vou usar a palavra fama porque eu não me acho famoso. O reconhecimento vem do teu trabalho. O problema é quando o cara quer correndo. Eu preciso disso pro mês que vem. Aí é muito difícil. O dinheiro, o reconhecimento, ser parado na rua, chegar a marcas e falar assim, já te conheço há muito tempo, isso vem com o tempo e com o trabalho. O cara não quer investir tempo nem trabalho e quer a fama,
é
sabe?
É uma construção de longo prazo.
É muito difícil. Né? E não é garantido pra todo. Tua esposa falou isso. É complicado você prometer pra um cara uma coisa que você conseguiu que não é pra todo mundo. Envolve um monte de coisa. Eu não falei que uma coisa mudou minha vida.
Exato. São N fatores diferentes, né? O que você construiu hoje é uma série de combinações de muito trampo da sua parte, conhecer as pessoas certas na hora certa.
Não se importar de estar dando zero.
Exato, exato. Não desanimar, porque é muita constância, né? O trabalho de longo prazo, ele é muito todo dia um pouquinho.
Sim.
Né? A galera vê você aqui no estúdio, mas não vê as horas que você passa planejando aula e pensando e errando.
O primeiro estúdio, Gabs, eu tava te contando, eu tinha dois notebooks, um era meu, o outro era da empresa, emprestado, porque um gravava o meu som e o outro gravava a minha tela. Eu tinha uma GoPro que esquentava, e desligava, eu só conseguia gravar meia hora. E eu tinha uma iluminação que era com luz de banheiro. Desatarrachava do banheiro e ligava nela. É só você olhar o primeiro vídeo do curso em vídeo. Aí tu olha e fala, pô, ele tá com estúdio. Falaram que parece escritório de advocacia. Agora eu tô no escritório de advocacia. Fala assim, é isso. Foi assim que começou. Eu quero começar assim. Eu só vou começar a gravar um vídeo quando eu tiver o equipamento do Guanabara, quando eu tiver a câmera que ele usa.
Não. É isso que eu falo pra todo mundo.
Não,
né?
Tem
só
como.
Tem que começar, cara. Você quer começar, comece. Só vai.
Tu tem celular, cara. Teu celular tem a câmera maravilhosa. Vai lá e grava. Ah, mas eu não tenho o microfone certo. Vai sem. Quando você conseguir um dinheirinho, você vai lá e compra uma lapelinha. É aos poucos, cara. É muito aos poucos.
Sim. Cara, quando é que foi que criação de conteúdo, as aulas, tudo começou a se tornar mais do que um conteúdo e aula pra ajudar as pessoas e começou a virar um negócio mesmo, né? Começou a virar alguma coisa que tinha o potencial de mudar a sua vida financeiramente falando.
Show. O YouTube, é porque tem certas coisas que eu não quero falar, né? Eu não posso falar,
claro,
na verdade.
Claro.
Mas o YouTube, desde o terceiro ano, 2013, 2016, ele começou a dar dinheiro. Dinheiro legal, né? Não é migalhinha. Porque antes era migalhinha, era tipo, você tem 10 dólares aqui. Tá de brincadeira. E o YouTube só pode sacar quando tem 100. Mas eu comecei a perceber quando igualou. Quando o que eu ganhava no YouTube era igual ao meu salário como funcionário público e professor universitário. Porque eu dava aula. Porque assim, o YouTube nunca me sustentou.
Sim.
O que me sustentava era o dinheiro que eu ganhava como funcionário público e professor universitário. Eu era coordenador de uma universidade à distância, do Rio de Janeiro, chama CEDERJ. Eu era coordenador de tutoria de lá. Então eu trabalhava, era que nem o pai do Cris, trabalhava em um monte de lugar para poder, né, sustentar. E o YouTube era meu trabalho filantrópico. Era o meu tipo assim, pô, vou ajudar meu aluno em sala, também tô ajudando uma galera. E eu vou continuar dando aula, eu tô com tempo livre, vou continuar gravando vídeo e é isso aí. Nunca tive a periodicidade, nunca tive o comprometimento. Toda semana eu vou ter
vídeo.
Essa semana deu, beleza. Semana que vem não deu, paciência. Quando eu comecei a perceber que eu tive que começar, tipo, igualou. E Uma curiosidade que eu contei pro Gabs, mas eu também não vou entrar muito nisso. De 2013 até 2021, eu não saquei o dinheiro do YouTube. Ele foi acumulando. Então eu não via a cor desse dinheiro. O que eu via de dinheiro que vinha? Patrocínios, marcas que vinham, palestra. E eu, quando esse valor igualou, eu falei, caraca, eu tô ganhando o dobro. Por quê? O YouTube me dá esse valor. Palestras, eventos e marcas me dão exatamente esse valor. Vou fazer o seguinte, vou começar a largar os lugares. Larguei essa minha faculdade EAD, porque ela acabava com a minha saúde, porque é muito difícil você coordenar uma instituição de ensino.
Imagina.
Depois eu comecei a largar as faculdades que eu trabalhava. Foi muito doloroso todas as vezes que eu larguei as coisas, mas foi necessário. Sempre fui muito bem tratado em todas as instituições que eu trabalhei. Sempre me tiraram. Quando eu saí sempre deixando a porta aberta. Conheço todo mundo até hoje. Sabe quem foi meu chefe de setor? Mário Monteiro, do livro de arquitetura de computadores.
Caramba.
Aquele livrão de arquitetura que todo mundo estuda.
Sim,
ele foi meu chefe.
Caramba.
Eu gravei com ele semana retrasada um podcast. Eu sempre saí muito bem. E quando começou a subir mais e mais e mais, eu falei assim, cara, tem um negócio aí, eu consigo viver disso.
Uhum.
E aí eu comecei, eu falei assim, o meu cargo público eu não quero largar, porque eu tô me sentindo devolvendo aquilo que acreditaram em mim. Lá no início da história que eu te contei, acreditaram em mim. Ninguém me abandonou. Eu não quero abandonar. Entende? Depois eu vou ter que resolver isso, mas eu não quero abandonar. E aí, quando eu larguei tudo e fiquei só com a Fitech, recebi uma proposta. Uhum. Que foi uma proposta de unificar o curso em vídeo numa holding. Uma holding chamada Digirati, que é a dona da marca Hostnet. Eles chegaram e falaram assim, ó, a gente avaliou teu negócio vale tantos milhões e a gente quer comprar. Tua empresa vale isso, a gente quer comprar tua empresa e, na verdade, a gente não quer que você pegue o dinheiro, a gente quer que você entre pro barco.
Sim.
Então, eu era só criador do curso em vídeo e hoje eu sou diretor da Digirati. Eu sou diretor educacional da Digirati. A Digirati mudou até o CNPJ dela, o contrato social dela, para incluir educação. Então, hoje eu sou diretor educacional de uma holding, de uma empresa que tem várias empresas, dentro delas, curso em vídeo e Estudonauta. E aí realmente minha vida financeira melhorou bastante. Eu consegui montar isso aqui.
Sim, sim, que legal, cara. E assim, como que é a sua rotina hoje? Como que é o seu trabalho no dia a dia?
Segundas e quartas eu tenho que ir dar aula. Eu tenho meu compromisso com os meus alunos. Hoje eu não estou indo porque acabaram as aulas e o conselho de classe é amanhã. Mas segundas e quartas eu dou aula presencial. Eu saio da minha casa, pego meu carro e vou para a escola. Essa escola pública que eu te falei.
É perto aqui?
Não, é Marechal. É lá onde eu nasci.
Ah, não tenho ideia, mas é tipo...
Dá uma hora daqui.
Uma hora, tá.
É, uma hora de carro.
Tá,
okay. Ainda pega a Transolímpica, que é rapidão
sim,
e tal.
Sim.
Se não fosse essa via rápida, ia ser umas 2 horas. Então em uma hora eu chego lá, dou minha aula presencial com os alunos e lá, não sei o quê.
Do que você tá dando aula?
Eu dou aula hoje de HTML, CSS e JavaScript, os fundamentos. Eu também falo com ele, porque eu quero pegar os alunos antes deles desistirem. Eu falo com o meu coordenador. Me dá eles antes deles desistirem, antes deles se estragarem. E aí eu vou lá com todo carinho, com toda empatia, vou lá e falo, pô, às vezes o cara não quer nada. Eu falei, cara, vamos lá, tu vai melhorar de vida. E aí eu conto onde eu nasci, eles vão lá na porta de onde eu nasci. Falou, foi aqui que tu nasceu? Eu falei, é aqui, ó, olha essa foto aqui. Caralho, meu professor nasceu aqui. Eles conseguem ver que ali não tá legal, mas que tem como, sabe? Existe uma perspectiva. Eu acho muito legal isso. Eu faço isso segundas e quartas. Todos os outros dias, ou eu tô preparando aula, eu sento, preparo slide, planejo o curso, ou eu converso com os professores que vão preparar o slide, ou então a gente está marcando conversas. Inclusive, a gente vai sair daqui hoje e vai lá gravar uma conversa. Que a gente agora está com um projeto que era o seguinte. O curso em vídeo sempre foi focado em hard skills para iniciantes.
Sim.
Vou ensinar programação. E aí eu comecei a perceber que eu via nos comentários coisas do tipo, ah, programador, eu quero ser programador porque eu vou lidar com máquina, eu não vou lidar com pessoas. Ah, programador não precisa de comunicação, não sei o que. Eu falei, cara, você tá erradão. Guerra de linguagem, ai, PHP é melhor que Java, Java é melhor que PHP.
PHP tá morto.
Ai, Jesus, me deu paciência. E aí o meu sócio chegou e falou assim, cara, vamos reavivar o podcast? Que agora... Isso aqui foi tudo eu que construí. Eu fui lá, comprei os equipamentos. Falei assim, cara, quanto custou teus equipamentos? Eu falei, custou uma grana. Deu valor, ele, tá bom, vamos montar? Aí a gente alugou um prédio comercial, um andar de um prédio comercial, uma sala de um prédio comercial, e a gente transformou em estúdio de podcast e de aula também. E tudo bancado pela empresa agora, graças a Deus. E aí ele falou, vamos voltar com o podcast. E esse podcast, ele se chama Experience. A brincadeirinha veio lá remetendo o videogame. Quando você começa num jogo, teu personagem tá fraquinho, pequenininho, sem experiência, sem XP. Conforme ele vai evoluindo, ele vai ganhando XP. E o profissional de tecnologia também é assim, ele começa fraquinho, sem saber muita coisa,
brigando,
e vai ganhando XP.
Brigando por causa de linguagem, né? Até que um dia você vem...
O que que vai te dar XP? É ter a maturidade. Então o que, que a gente vai trazer nesse Experience Podcast? Fora de hard skills. Vamos trazer soft skills. A gente traz um professor que teve uma história legal, a gente traz um programador que construiu uma empresa legal, a gente trouxe um programador que é o Gustavo Bordoni, um menino que eu conheci, Gabs, num evento. Ele falou assim, posso criar um site pra tu? 14 anos. Pode. E ele fez um site pra mim. Maneiríssimo. Funcionou por anos. Hoje ele é programador, ele trabalha com WordPress na Irlanda? Não, nos Estados Unidos. Tá nos Estados Unidos.
Legal.
Ele foi pra Irlanda, enfim. Um moleque de 14 anos que foi crescendo, se especializou em criação de sites, se especializou em WordPress e já trabalhou junto com a galera do WordPress e hoje ele desenvolve plugins, ganha dinheiro pra cacete e mora na gringa, sabe? Então é esse tipo de experiência que eu quero proporcionar, sabe? Um autor de livro, um militar que foi pra PUC, começou a dar aula na PUC e escreveu um livro, que é a história do Mário Monteiro. Uma mulher que sofreu muito preconceito no início e hoje ela é líder de desenvolvimento no Santander. Foi minha chefe. Experiência. Uhum. Então eu tô tentando trazer experiências. Eu vou trazer a tua também. Então vai estar lá também.
Vai estar gravado, a gente vai deixar aqui no link, sei lá. Vai estar aqui.
Talvez não esteja publicado ainda. Ah, não, porque a gente tá fazendo gaveta.
Ah, eu vou demorar pra publicar isso aqui também. Porque eu tô editando tudo. Então vai demorar até eu conseguir editar isso aqui.
Eu também editava no início, Gabs. Eu gravava assim. No início da vida do curso em vídeo, eu gravava numa sala de 1,5 por 1,5 que a Hostnet liberou pra mim. Só que ela era colada num elevador. Tinha um elevador que subia do lado. E quando chegava 8 horas da manhã, o elevador começava a subir e descer loucamente, dava interferência nos equipamentos, era um sofrimento. O que eu fazia? Eu chegava na empresa, 6 horas da manhã, eu saía de Marechal, pegava o trem até a Central do Brasil, a famosa Central do Brasil. Andava até Praça 15, que é onde pega as barcas que vai pra Niterói. Eu ia lá e gravava de 6 da manhã até às 8. Terminava de gravar, o elevador começava a funcionar, eu parava de gravar. Sentava lá e editava o vídeo que sairia na semana. Isso é, eu gravava por semana 2 vídeos e saía 1 vídeo por semana. Eu fazia o resto de gaveta. E essa foi a vida inicial do curso em vídeo. Tentando gravar do jeito que dava, eu mesmo editava, a vinheta é horrorosa, os lower thirds são horrorosos. Hoje é tudo bonitinho, já aparece um nome, já faz vinheta. Mas hoje a gente tem 5 editores, um artista gráfico.
Sim, alguém revisa o final,
revisão final, marketing.
Hoje eu edito e boto no ar.
Equipe de corte. Nossa,
Cara, mas...
Se você acha que é fácil, tenta. Todo mundo fala assim, ah, mas pô, vou fazer... Eu sempre pensei que dava pra fazer melhor. Faz.
Faz, bora lá.
Faz, faz, faz.
Muito bom. Cara, mas conversando com você, acho que eu revivi um sentimento dentro de mim.
Que bom.
Que era, que eu lembro como era bom dar aula. Porque eu dei aula há muito tempo também.
Sim,
né?
Você
é muito bom dar aula, né? O sentimento de você conversar com uma pessoa que às vezes está desanimada. Porque o papel do professor não é só chegar lá e jogar um monte de conteúdo. Né? Você inspirar as pessoas de verdade. Né? Você falar, não desiste. É você falar, vem aqui, deixa eu te mostrar um negócio. Assiste esse vídeo. Aí. Vê esse site. Vê essa pessoa. Segue, lê esse livro.
É isso.
Né?
É isso. O papel do professor é muito bonito, sabe? É por isso que eu, tipo, você vai falar, pô, então por que você não fala que você é influencer? Por que você não fala que você é diretor educacional de uma empresa? Eu sou professor, cara. Eu estudei para isso, eu me orgulho muito disso. Eu consigo olhar nos olhos das pessoas e ver que fez diferença, sabe? Quando eu olho no final do ano, eu tô no primeiro ano, eu dou aula só no iniciozinho. Quando eles saem, eles me chamam para ser paraninfo. E aí eu olho, eu falei, caraca, esses moleques estavam lá há 2 anos atrás, sem saber nada. Hoje eles estão trabalhando em empresas, eles são programadores. Putz, eu encontrei aqui... Você viu, você não viu. Onde eu tô morando agora é uma área muito legal do Rio de Janeiro. É perto da praia, é bem localizado, é tranquilo. Isso significa, é muito caro morar aqui. E eu outro dia tava andando, fala Guanabara, não sei o quê. Fui teu aluno há 15 anos atrás. Falei, puta, cara, que maneiro, o que tu tá fazendo hoje? Eu sou programador da Globo, faço job pra empresa gringa e não sei o quê. Eu falei, cara, que orgulho, que maneiro. Ele, cara, todo mundo vai adorar porque eu tenho contato com 2 pessoas que são daquela época e sempre falam com você com muito carinho. Fala, lembra do Guanabara que deu aula pra gente lá em 1995? Pô, ele hoje tá no YouTube. Nossa, mas... E eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, que... Putz, o cara morava em Jacarepaguá, numa família bem simples, e hoje ele é programador. E consegue dar uma vida legal pra família, consegue Sim. morar num lugar legal. Sim. Ele tá morando num lugar melhor do que eu, ele tá morando bem de frente pra praia. Nossa, meio... é muito orgulho, cara, muito feliz.
É assim, né, eu tive uma dificuldade muito grande quando eu saí da Lura no passado pra ir trabalhar numa outra empresa que não era de educação, porque eu fazia o trabalho e eu falava, cara, mas...
Não tá mudando,
né? É um produto que, sei lá, serve pra fazer a empresa ganhar mais dinheiro, sabe? Uma coisa que... Né? E a educação, você vê o resultado mesmo, né?
Sim.
Você vê o impacto. Ok, no fim do dia, a empresa quer vender curso, né? Quer vender não sei o que lá, mas a educação realmente transforma as pessoas, né? A vida das pessoas. Isso é muito foda, cara.
O legal é isso, por exemplo. Eu sou diretor educacional. Eu não tô nem aí pro financeiro, Gabi. De verdade. Pra mim, a vitória ou derrota é em relação à educação. Eu tenho a empresa tem diretor financeiro, tem diretor de marketing, tem diretor... Eles estão preocupados em fazer dinheiro. E não é uma coisa negativa, tá?
Sim,
porque
sim,
esse dinheiro
claro,
se transforma nisso, no estúdio.
Mais coisas, mais conteúdo, mais vidas transformadas.
Eu não preciso chegar no final do mês e olhar na conta e falar assim, tipo, eu tenho que pagar fulano, beltrano, ciclano e não tem tanto dinheiro assim, sabe?
Sim.
Não preciso mais me preocupar com isso, sabe? Isso é muito legal. Então, assim, a minha parte hoje é viver a educação. Terminando de responder a tua pergunta, a minha função é tentar ajudar o maior número de pessoas possível e os meus sócios estão trabalhando para que essas pessoas consigam virar dinheiro, não necessariamente tirando dinheiro delas.
Sim.
Elas vão virar a massa de alunos que assistem a gente pode chegar para uma empresa e falar assim, ó, eu tenho essa massa aqui assistindo comigo, eu tenho essa estatística aqui. Que tal botar tua marca aqui? Isso vira dinheiro. Aí vem o cara e fala assim, pô, você fica fazendo propaganda durante a aula? Sim, é o que mantém a aula. Assiste, agradece os caras. Pô, Asus, obrigado. Lenovo, obrigado. McAfee, obrigado. As empresas que chegam, putz, cara, valeu, você tá ajudando um professor. Eu não consegui isso ainda, sabe? Mas eu queria que as pessoas entendessem
Sim.
que é necessário, é muito caro e Sim. a gente tá pegando dinheiro de alguém pra poder te oferecer alguma coisa. Então esse alguém tem que ter uma contrapartida, sabe? Não vá reclamar
Sim.
dentro de 40 minutos de aula, eu usei 3 minutos pra falar de uma coisa pra você.
Pra fechar então, cara, uma dica você como professor pra pessoas que estão querendo começar a programar hoje em dia.
Uhum.
Né? Acho que uma dica é difícil, né? Mas,
A minha dica é duas palavrinhas, persistência e treino. Sem persistência e treino, não vai rolar. Você pode pegar o melhor livro do mundo, você pode pegar o melhor canal do YouTube do mundo, você pode assinar a melhor plataforma educacional do universo. Se você não persistir e treinar, já era. Então todo mundo fala, qual é a fórmula do sucesso? Não sei.
Não,
a fórmula do sucesso para ser programador? Não sei. É. Mas a fórmula do fracasso eu sei.
É
só você não persistir e não treinar.
E achar que os resultados vão vir rápido, que você vai ganhar um mega salário.
Tá na persistência.
Exato.
Tá na persistência. É você tentar fazer uma parada, não conseguir, falar assim, caraca, e agora como é que eu faço? E passar a noite em claro, e deitar pra dormir, e sonhar com a solução, e levantar e escrever na solução. Isso é persistência. Treinar é você pegar aquilo ali e falar assim, eu sei fazer isso. Tem gente que fala assim, eu sei fazer isso. Próximo. Não, eu sei fazer isso, olha só, eu vou fazer. Vai lá e faz. Porque tem aluno que eu falo que ele assiste aula pescoçando. O que é aluno pescoçar? Aqui tem um monitor onde ele está programando e aqui tem um tutorial do YouTube. Ele faz isso aqui, ó.
Fica copiando e fazendo...
Aí ele copia linha a linha. Aperta o play. Funciona? Eu fiz.
Aprendi.
Não, você começou a aprender. Agora você vai pegar esse conhecimento e vai aplicar num projeto pessoal seu. Agora você vai... Não tenho criatividade para um projeto pessoal. Tenta replicar esse mesmo projeto sem olhar. Tenta fazer melhor do que o professor. Você fala, pô, eu fiz vários vídeos, Gabs. Fiz uma solução melhor que a tua. Nossa, obrigado. Porque a minha solução ela é meio que educacional. É a maneira que eu achei mais simples de fazer. Tem como fazer mais difícil? Tem. Mas eu não fiz. Se você conseguiu chegar lá, parabéns. Se você não praticar... E se você, na hora da surra, você vai tomar surra, você vai fazer código e não vai funcionar, você vai apertar e não foi.
Vai ficar perdido.
Se você não persistir, acabou. Então é isso. Dica pra quem quer começar hoje. Persista e treine sempre.
Boa.
Essa é a chave.
Muito bom, cara. Obrigado. Fiquei emocionado conversando com você aqui.
Que
obrigado
bom.
De verdade.
Que bom.
E é isso. Eu acho que nem vou fechar. Eu acho que acabou, né? Põe uma musiquinha aí, põe o crédito, sei lá, a gente bota umas imagens aí. Mas é isso, obrigado mesmo, cara.
Valeu, obrigado pelo convite. E é muito legal compartilhar essas coisas. Eu falei pra você, por muito tempo, eu não contava essas coisas da minha vida, porque eu falava assim, eu não preciso falar disso, as pessoas não estão interessadas nisso. As pessoas têm que estar interessadas no meu conteúdo. Eu estou ajudando com a minha aula, né? Com a minha história. Só que eu acho que a minha história também ajuda.
Com certeza.
Sabe? Eu fui percebendo isso nos últimos anos.
Com certeza.
É que, às vezes, as pessoas acham que porque eu estou aqui agora, sempre foi assim. Que eu tenho família rica ou que eu venho de um... Eu tenho nada disso, cara. Foi construído aos poucos. E se você tem, pô, parabéns e use isso com sabedoria para você perpetuar essa vida boa que te deram.
Se puder ajudar outras pessoas no meio do caminho.
Nossa,
né?
ajude. É. Então eu consegui perceber que contar um pouquinho da minha história acabava incentivando as pessoas e é isso que eu tô fazendo, é isso que eu tô tentando fazer.
Se é a primeira vez que você está ouvindo o meu podcast, muito obrigado. Que bom te ver por aqui. Tem mais vários outros episódios aí na timeline que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sempre tento focar na história das pessoas e o que a gente pode aprender com elas. E se você já é ouvinte de longa data, tava com saudade, né? Essa pausa que eu fiz no final do ano foi muito bom pra mim descansar e organizar as ideias. Mas agora, bora com força total pra 2024. Eu tô com bastante material gravado, já tem alguns episódios editados e toda semana vai ter coisa nova. Então, já sabe, né? Compartilhe o episódio do podcast com amigos e amigas e redes sociais e o que você puder fazer pra me ajudar a espalhar a palavra aqui da minha arte. Obrigado de coração. Te vejo em breve, jovem. Tchau!